Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Amigos, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância me levará. Versos do Dominguinhos. Mas lá no final, e nessa canção mesmo, ele diz: se o calendário acabar, eu faço contar o tempo tudo outra vez. Sim, tudo outra vez a passar. Quem me levará sou eu, não é? É você que vai se levar. É você que vai chegar onde você pretende chegar. Não é o trem que te leva, você é que usa o trem como meio. Não é o avião que te leva, é você que vai através do avião. Não é de bicicleta, não é de carro. E você, para onde vai se levar? Para onde você está se levando? Como é rica a música brasileira e sua filosofia, como elas batem fundo. Essa música me acompanhou na estrada desde garoto. O genial, delicadíssimo, excelente instrumentista, na sua simplicidade, Dominguinhos, era brilhante e uma pessoa adorável e nos deixou pérolas como essa. Mas fica aí para você então a mensagem do Dominguinhos, que está na Agenda Atitude. Para onde é que você vai se levar? Você vai ter o seu tempo como parceiro? Você vai querer rodar a história? Vai querer fazer o calendário outra vez? Porque você acredita nesse caminhar? Nesse jeito de ir? Você está querendo ver tudo a passar outra vez, como diz o poeta? Então é isso, hoje é mais um dia para você curtir a vida desse jeito. Amigos você encontra, como diz o início da canção, parceiros você encontra. Vocês têm a estrada e você sabe que ela vai te levar até algum lugar. Tem muitas estradas. É assim que a gente está. É assim que você planeja o seu dia, com o coração, com a sua mente, com os seus planos, que devem estar aí para sustentar os seus sonhos, seus objetivos e as suas metas. A palavra-chave aqui da Agenda Atitude, deixa eu ler aqui, é ponderação. Ponderação é importante sempre. E a frase é de Xion: ponderação, faça com que a sua língua não vá além do seu pensamento. Isso mesmo, faça com que a sua língua não vá além do seu pensamento. A minha mãe sempre dizia: você tem dois ouvidos, duas orelhas para escutar e uma boca para falar. Presta atenção primeiro, ouça. Ouça duas vezes para falar uma vez. É isso mesmo, aprendeu? Ponderação. Sempre ponderação, importante ver o ambiente, entender a situação, estar presente no lugar, e assim você pode fazer escolhas, assim você toma as melhores decisões, assim você compartilha melhor seus conhecimentos, assim você absorve melhor o conhecimento do ambiente e tudo fica muito melhor, além de ser agradável, e você vai enxergar os resultados no final do dia. Mas quem levará, quem te levará é você mesmo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, onde você estiver, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo, o seu primeiro programa. Aqui tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Você sempre sai no lucro com os diálogos nutritivos que começam agora. Hoje vamos falar de pessoas, equipes, liderança e negócios. Com a gente, um dos consultores mais admirados pelo RH brasileiro, sempre no ranking Top of Mind de RH do Brasil, Eduardo Carmelo. Ele é autor dos livros Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor, e também do livro Gestão da Singularidade, alta performance, equipes e líderes diferenciados. Ele também faz parte do coletivo NetSpeakers, uma base para pessoas e empresas que investem em conhecimento, cultura de negócios e produtividade. O outro convidado de hoje é o também consultor Márcio Nami. Ele é autor do livro Ciclos do Poder Empreendedor, lançado em Portugal e no Brasil recentemente. É mais uma contribuição para a mentalidade empreendedora tão importante neste momento. Aqui, a gente abre espaço para quem tem o que dizer de bom. Tem também notícias importantes e interessantes, uma sobrevoada nas notícias em destaque dos portais de notícias e a sua participação no chat, claro, e aquele pedido especial. Queremos juntar aqui toda aquela audiência seleta da nossa história do rádio. E o Zuckerberg não avisa ninguém se a gente não colocar uns dólares na conta dele. Então, como a gente não tem, dá uma forcinha. Compartilha aí. Esse agora é o nosso bordão, Irineu. Compartilha aí.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso mesmo, compartilha aí. Esse é o nosso bordão, compartilha. Ele é uma das palavras-chave aqui todos os dias. Compartilhar, colaborar, cooperar. E é bom formar essa audiência com você aqui no Facebook, lá no YouTube, lá no Instagram, depois nos agregadores de podcast. Mas o importante é que é um jeito de você ouvir na hora que você pode, na hora que você quer. É claro, como a gente é o rádio, a gente faz ao vivo, todos os dias ao vivo. E assim você tem a chance de entrar aqui nos comentários, participar e estar junto com a gente enquanto vamos lendo o mundo, vamos conversando com essas pessoas que têm muito o que dizer de bom. E você vai aí elaborando também a sua realidade. Que bom que é você. Antes de mais nada, obrigado. A gente está aí na nossa segunda semana, nesse novo formato do Feliz Dia Novo. E para mim é uma felicidade. Tanto todos os convidados que a gente tem trazido, tem uma agenda muito legal para frente aí, que estão com muita disposição. Esse compartilhamento de ideias e conhecimentos é que faz toda a diferença. E a gente é uma alternativa a esse noticiário que é extremamente requentado, né? Temos a notícia predominante no mundo, que é a pandemia. Claro que estamos atentos a isso. Temos as notícias da política, da geopolítica, da nossa política. E tem também a sua realidade. Mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a sua realidade. E é nessa que a gente tem interesse. Como é que você lida com esse mundo lá fora? Então vamos ler esse mundo juntos. Hoje o programa está bem para quem trabalha, para quem acorda e faz a diferença. Quem é que não empreende? Empreender é a palavra-chave desses tempos em todos os sentidos. Empreender é praticamente um estilo de vida, ou está aí junto. Por isso, qualquer mudança, qualquer evolução da sua empresa começa por você. Por você. Você é um empreendedor sempre. O propósito do negócio é, antes de tudo, o que faz você levantar da cama todos os dias. A cultura da organização é formada a partir dos seus valores, viu? O crescimento está ligado também à sua ambição. Então você cresce junto, você colabora com a sua empresa e com a sua equipe juntos. E aí uma pergunta para você responder nos comentários ou para ficar uma pergunta retórica aí só para você pensar. Você é uma pessoa com um espírito empreendedor, uma pessoa assim que cria soluções e alternativas nos seus ambientes, nos vários ambientes em que você atua? Ou você é do tipo que espera um comando, hein? Ou mesmo espera um problema aparecer para então agir, hein? Que tipo de empreendedor é você? Você vai na onda ou você percebe e já toma a iniciativa? Vamos falar muito disso hoje, hein? Dois participantes de peso aqui. O Eduardo Carmelo, que fala com a gente já já, e o Márcio Nami. Mas como a gente lê o mundo juntos, vamos dar uma olhadinha sempre nesse passeio pelos portais, porque aqui é assim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos começar então dando uma espiadinha aqui no portal da revista Exame. Vamos dar uma olhadinha no Exame. Exame é um editorial que fala praticamente de organizações, economia, finanças, negócios. Está aqui dizendo em destaque: dólar sobe, por que o real tem pior desempenho global? Depois você pode entrar aqui no portal Exame e se aprofundar nessa matéria. Bolsa e Bovespa cai com temores sobre renovação de auxílio emergencial. É, porque se o governo fica com caixa baixo, investe menos, aí a economia é impactada, os empresários ficam ali esperando ver o que vai acontecer. Mas também tem essa oscilação do dia. A temperatura do dia não quer dizer que isso vai predominar. Ações, a Sabesp dispara 7% e Mosaico tem dia de realização após subir 107% em 2 dias. Vamos olhar aqui para baixo. Vacinas. Luísa Trajano afirma que se problema fosse dinheiro, seria fácil. Mas é mesmo, né, Luísa Trajano? Como são bons os problemas que a gente pode resolver com dinheiro. É uma solução fácil. Juntar pessoas, ideias, engajar para entrar numa ação assim conjunta de benefícios para todos. Essa conciliação leva bem mais tempo. Que bom se tudo que a gente tem de problema pudesse ser resolvido com dinheiro. Covax, Anvisa dispensa registro de vacinas importadas. O que isso significa na prática? É, isso aí é um assunto, inclusive, que o presidente da Anvisa vai estar hoje com o presidente Bolsonaro, porque eles estão querendo que seja aprovado sem passar pela Anvisa. Isso também deixa um... Enfim, deixa uma imagem muito ruim. Eles querem pelo menos 5 dias para analisar. Não tem, assim, uma aprovação automática. Mas, enfim, muitos assuntos importantes. Você depois pode entrar aí no seu portal, no portal Exame, e se aprofundar nas notícias que são mais importantes para você. Vamos seguir em frente, porque tem muita conversa aqui.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Empresários se uniram e criaram um movimento para ajudar a vacinar todos os brasileiros até setembro. É o Unidos pela Vacina. O grupo vai apoiar o SUS, Sistema Único de Saúde, com soluções de logística e compra de insumos, como seringas, agulhas, e também facilitar a distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 em todo o país nos próximos 8 meses. Os empresários também querem ajudar na fabricação dos imunizantes com auxílio na logística e na solução de problemas da Fundação Oswaldo Cruz, parceira na produção da vacina de Oxford AstraZeneca e do Instituto Butantan, que fabrica no Brasil a Coronavac. O Unidos pela Vacina foi anunciado nesta segunda-feira pela empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. O objetivo é vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. Ela afirma que não se vai discutir política nem procurar culpado. A missão é oferecer soluções de como levar a vacina até todas as pessoas do país. O movimento é coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 75 mil participantes. Entidades como a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, já anunciaram apoio aos Unidos pela Vacina, que deve divulgar ao longo da semana as ações em todo o país.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Boa essa notícia, não é? Quando os empresários se unem, aliás, o Mulheres pelo Brasil, uma entidade fantástica, aí capitaneada pela Luísa Trajano, mas é isso aí, quando entra a gestão, quando entra outras capacidades, isso aí é um ponto importante da sociedade civil, a gente acelera as soluções. Não foi revelado ainda quanto será investido neste movimento. Será investido em uma campanha publicitária, que será veiculada em todo o país, inclusive pela televisão, e a intenção é diminuir a resistência à vacina também, fazer esse trabalho de conscientização e depois mostrar como tomar o imunizante. O Unidos pela Vacina, nesta segunda-feira anunciado, não tem relação com outro movimento empresarial que surgiu também em janeiro, que pretendia comprar imunizante para aplicar em funcionários de grandes empresas e doar parte das vacinas adquiridas para o SUS. Iniciativa importante, e é isso aí, distanciamento das questões político-partidárias, que às vezes deveria ser o principal, mas como a gente viu, atrapalhou bastante. Mas vamos seguir em frente, que tem Papo Nutritivo chegando.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem está aqui comigo agora. Ele é fundador da Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos, conferencista nacional, indicado 10 vezes ao Top of Mind. dos recursos humanos, do RH, um queridinho do RH no Brasil. É uma participação muito forte nos eventos, nas empresas, é uma voz muito ouvida pelo RH brasileiro, professor convidado da PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, Design Thinking e também MBA de Liderança, Inovação e Gestão 3.0, Criatividade e Modelagem de Novos Negócios. Também autor, como a gente já destacou no início, dos livros Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados, Resiliência, Transformação como Ferramenta para Construir Empresas de Valor e Supere a Arte de Lidar com as Adversidades. Essa pega, né? Qual será a principal arte que a gente tem que ter para lidar com a adversidade? Eduardo Carmelo, bom dia.
Bom dia, Irineu. Bom dia, meus amigos. Como vão vocês? Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, viu? Obrigado mesmo. Pois. Bom, acho que a grande arte de lidar com as adversidades hoje em dia, ela está muito ligada a, provavelmente, o que o Márcio vai falar bastante, o empreendedorismo, mas no sentido que você colocou aí, nós não conseguimos mais esperar as ondas acontecerem para a gente poder aprender a surfar, né? Nós estamos num estágio onde a gente precisa se antecipar a essas ondas, sair do mar correndo, comprar uma prancha, aprender a surfar, voltar para o mar para pegar essas ondas de oportunidade. Então, tem componentes muito importantes aí, como você mostrou, como a proatividade, como o positivismo, né? Que são áreas que nos ajudam a interpretar melhor o mundo e que nos ajudam a nos posicionar melhor no mundo. E depois tem esse assunto tão bom, tão gostoso, que é o empreendedorismo, né? Como você vai empreender. Então, todo o seu trabalho de olhar as necessidades dos seus clientes, de se organizar para entregar, né, esse movimento da Luísa mostra muito isso, né? A gente, enquanto Israel já vacinou 50% da população, nós ainda temos vários desafios no sentido de trazer insumos, de produzir, e uma grande dificuldade em distribuição, e uma dificuldade moral também, né? No que se refere à priorização, né? Todo mundo querendo passar na frente, né? Então, acho que quando você junta essa grande visão de antecipação e se prepara como um empreendedor, como um resiliente, a arte de estar no mundo, ela passa muito menos no sentido de passividade e muito mais no sentido de proatividade, né? De como você cria a sua singularidade para lidar com esse mundo tão complexo.
Pois é, Eduardo Carmelo, você que trabalha há muitos anos dedicado às organizações, especialmente tem essa afinidade com o RH, que lida com equipes, seja desde a contratação, da gestão desses talentos, retenção de talentos, para chegar a resultados. Enfim, você, dentro das organizações, tem um padrão nessa onda aí que tinham que surfar as organizações. Mas, de repente, mudou o mar mudou totalmente. O surfista, ele não sabe qual é a onda, não sabe se essa onda vai dar um caldo muito bravo, e foi um caldo, né? Esse ano foi um caldo, aquela onda que pega, você joga para baixo, te esfrega a cara na areia e você segura a respiração para subir, respirar, olha como tá, vem uma outra onda e bate. Enfim, mas que a gente viu que é impossível uma organização também, que tem lá o seu sistema, tem um gerenciamento bom de equipes e tem que lidar com o mundo lá fora. Então a gente viu esse desencontro, as organizações tendo as suas próprias estratégias, querendo trabalhar, tendo modelos, é claro, dentro de protocolos, e a parte política, que teria que ter essa gestão pública muito eficiente também, de coordenação de uma crise com dificuldade. Então, hoje, praticamente um ano depois, tem os empresários com essa competência, com esse jeito de lidar com as ondas, entrando. Como é que você acha que a gente vai levar gestão para o poder público para que tenha um problema, tem que ter uma solução, e a solução tem que ter a participação de todos? É sociedade civil, né?
É assim, né? Eu sempre acho que a gente poderia caminhar melhor se a gente nos transformasse, não numa democracia representativa, mas numa participativa, né? Que é o que a gente, sim, de uma certa forma está vendo. É claro que o poder público tem muita coisa para fazer, é claro que nosso país é enorme, ele é muito grande, tá? Mas em relação às metodologias que estão surgindo, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas, são metodologias que eu tenho grande confiança, né? Como, por exemplo, a metodologia ágil, né? Ou seja, quando você reduz o tempo de produção de um novo produto ou de entrega de um novo serviço. Então, o que a gente tem visto é que as empresas, os líderes, os talentos que estão conseguindo surfar melhor essa mudança, eles têm essa característica, eles estão pensando de fora para dentro. Isso é uma questão muito bacana. No mundo organizacional, a gente chama isso de Customer Experience, né? Então, é uma empresa que é desenhada realmente para atender o cliente, para atender a população. Então, é uma empresa que gasta menos com narrativas e gasta mais com ágil, com capacidade de organização, que é para fazer essa informação, né? A gente gosta muito de um conceito aqui que é listen, learn and delivery, né? Que eu acho que faz muito bem o que você contou. Quer dizer, qualquer cidadão, qualquer empresa que se preze, ele precisa ouvir o que está no mercado, ouvir os seus clientes, aprender rapidamente. Então, a gente fala muito de uma empresa que tem um mindset de aprendizagem e entregar isso rapidamente. Então, o movimento mostra, né? Não é porque é da Luiza, mas é um movimento que deveria acontecer mais, né? Sim. Quando você percebe, é uma colaboração público-privado. A gente sabe das dificuldades, né? Enquanto o público não tem toda essa capacidade para poder lhe dar conta, nós temos, né? Visto aquele exercício muito interessante lá dos artistas que mandaram cilindros para Manaus, né? A agilidade que aquilo aconteceu, enquanto uns falavam, não, é impossível chegar, outros já tinham colocado o cilindro no Boeing e já tinha chego. Esse espírito empreendedor, esse espírito resolutivo, que está dando o tom, né? E está dando as capacidades desses surfistas da nova economia digital, por exemplo. Então, que seja centrado no cliente, que seja ágil e que você tenha uma capacidade de design, a gente chama aqui de design thinking, né? Você tem uma capacidade de pensar como esse empreendedor. Eu sou muito, 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 muito esperançoso, assim, sabe? Não no sentido de esperar, mas no sentido de fazer acontecer. Eu acho que nós temos nos próximos 4 anos uma possibilidade muito grande de aprender rapidamente, de nos reorganizar e de construir, se não um país melhor, mas organizações e empreendimentos melhores que vão ajudar nessa transformação.
Pois é, eu também acredito nisso, que a nova política, essa que a gente está esperando, ela vai estar lastreada na gestão, porque nesses 100 anos a gestão evoluiu muito. E é claro, todas as organizações de poder são lentas, porque são enormes e têm essa resistência por causa de todos os interesses envolvidos. Mas, Carmelo, eu que acompanho muito o ambiente organizacional, não por ser parte da gestão, mas porque o meu trabalho de comunicador e de jornalista acabou ficando muito próximo de vocês, e também pelo meu trabalho como mediador, mestre cerimônias, há desde os anos 90, né, quando começou a globalização, as empresas claro. Fazendo fusões, cultura empresarial, eu acabei me aproximando desse tema. Não sou especialista, mas eu sempre estou perto de especialistas. E você, eu acompanhei agora nessa pandemia, foi uma pessoa muito solicitada entre os consultores, porque dentro da realidade particular, vai, de cada organização, o primeiro impacto foi esse. E agora? Eu tenho um funcionário que eu não posso trazer para trabalhar, eu tenho o meu objetivo, a minha meta que estava definida, eu tenho uma série de obrigações legais, e o que eu faço? Você já tem essa ligação com o RH, mas conta pra gente, quais foram as dores comuns mais sentidas dentro dessa aproximação que você teve nesse um ano com o RH de várias organizações que você teve contato e ajudou?
Sim, eu sinto que uma das maiores dores foi, de um dia para outro, ter que colocar 100, 200, 500, 5 mil pessoas em home office. Isso foi uma dor muito grande, porque não era todo mundo que estava preparado. Eu brinco, né? As startups gostam tanto de falar, a partir de agora, é 100% home office, né? Tem essa narrativa bacana, mas no mundo real não é assim. O meu home office é diferente do seu. As dores que a gente tinha, primeiro, para o RH, foi conseguir colocar todo mundo, e depois, a segunda grande dor foi conseguir promover a gestão virtual, né? Olha que loucura, a gente imaginou que as pessoas já tinham uma capacidade digital, né? E o que a gente viu, a gente aqui mesmo teve que ajudar a dar curso de Zoom, por exemplo, para a liderança, porque os líderes não sabiam orientar, não sabiam acompanhar, não sabiam capacitar via Zoom, né? Via qualquer comunicação digital. Então, acho que essa primeira dor, a segunda dor foi justamente uma questão que pegou muito, para mim, pegou pessoalmente, para mim, engraçado, né? Foi ver uma quantidade enorme de talentos bons, né? Que estavam em home office, e quando você acha que é aquela tranquilidade, as dores eram assim, a mãe, por exemplo, uma mulher, a mulher está em home office, tem que trabalhar. Daí, o marido também está em home office, tem que trabalhar, e as três crianças, de 8 a 12, estão em home office, tem que estudar. E tem um notebook para os 5. Né? E aí, como é que se gerencia tudo isso numa casa onde o home office, muitas vezes, é a sala de jantar de todo mundo? Né? Então, teve uma dor muito grande por parte dos funcionários, no sentido de, eu preciso me organizar aqui no home office, e só mais essa terceira dor, que talvez foi... que aí tem uma questão de gestão, né? Eles, infelizmente, transferiram toda aquela burocracia de reunião para o digital. Então, assim, são 5 mil reuniões, cada departamento demanda uma coisa para as pessoas, e aí o talento que está em casa não sabe o que fazer primeiro. E como você não tem uma gestão, não tem um bom alinhamento, não tem boa priorização, fica uma disputa de poder, marketing, finanças, RH, e o talento se sentiu muito desorientado. Eu acho que essa é uma... Tanto que você viu a queda que teve na saúde mental. E o que a gente estava tentando mostrar para as empresas, assim, saúde mental não se corrige com sintoma. Não adianta dizer, olha, faça mindfulness, faça 2 horas de meditação, coma direito, se o trabalho dele, ele não consegue entregar por falta de alinhamento, de priorização. Então, nós fizemos um grande trabalho de educação das empresas para tratar as causas mais rápido do que tratar os sintomas. Dessa forma, quando, por exemplo, o talento que estava em casa se sentiu alinhado, organizado, se sentiu ouvido, conseguiu conversar direito com os líderes e com a equipe, por incrível que pareça, eram essas práticas que traziam uma nova resiliência para ele, e ele tinha capacidade de desenvolver. Então, durante a pandemia, o grande trabalho foi um trabalho de educação para o virtual, e para poder sobrar tempo para fazer a educação para a inovação, né? Porque quase todo mundo ficou guardando caixa, resolvendo grandes problemas, e esqueceu do cliente, esqueceu de inovar. Faz uma pergunta, né, para o nosso público, né? Da semana que você tem, quantas horas disciplinadas você usa para inovação? Pergunta para o público isso, e a gente vai tomar um susto, né? A gente fala muito de inovação, mas não tem uma disciplina para inovação.
Eu tenho dado como dicas aí ao longo da vida o seguinte: quando você acordar, todos os dias incorpore uma coisa nova na sua rotina. Pode ser a coisa mais simples, mas é só para você. Hoje, o que eu vou fazer de diferente? Seja mudar a cor do cabelo, seja dormir do outro lado da cama, seja vestir uma roupa com uma cor que você, né, não está acostumado, seja andar do outro lado da rua, seja ir a pé ou de táxi, só para ensinar o cérebro, né, a um outro padrão, o famoso sair da caixa. Mas, assim, ainda partindo para o final desse nosso papo, a gente viu a configuração do RH mudar, especialmente da liderança, e se discutia até alguns anos atrás qual é o futuro do RH, uma preocupação do líder do RH. E a gente viu também nessa pandemia a necessidade, a importância do líder do RH, mesmo sem estar com o funcionário ali do ladinho dele na mesinha, não é?
Olha, na verdade, nós temos boas críticas para o RH. Sabia? Não sei, acho que ele tem... O RH, ele tem um grande papel estratégico, né? Que é ser embaixador da cultura, ser guardião do desempenho, ajudar a instalar novos hábitos, né, novas capacidades dentro da organização, capacitar a liderança para lidar com o futuro, né? Então, tem um peso estratégico no RH. Sim. Muito importante. E ele merece, né, se posicionar de uma forma mais estratégica mesmo, para não ser aquele RH que apaga incêndio, aquele RH que prepara o café para o treinamento. Então, há um desafio muito grande, porque você vê uma parte do RH que está trabalhando de maneira, assim, bastante consistente para fazer esse trabalho estratégico, né? Como a gente sempre diz, né? O Simon Sinek diz isso, né? Sim. Negócio é pessoa. Se você conhece pessoas, você conhece negócio. Não é bem assim também, né? Porque, assim, você tem que conhecer profundamente essas pessoas e coligar com o negócio. Então, enquanto tem um RH caminhando para o futuro, tem um RH ainda nas narrativas, no propósito, cuidar de pessoas. Fica só numa narrativa, fica nesse sentido do sintoma, na felicidade, né? E não que isso não seja importante. Mas deixa de trabalhar a agenda, que é uma agenda que o CEO está pedindo, né? O CEO está pedindo, gente, eu tenho uma visão, assim, vou para a França. Vamos todos agora para a França, encontrar novos clientes na França e vender o produto A na França. Tudo bem? Tudo bem. Isso é segunda. Quando vai na terça que ele dá uma olhada, tem gente na China, tem gente na Alemanha, tem gente no México. E aí você fala, gente, por que as pessoas estão indo para lugares errados? E aí não dá para ter um RH que diz, gente, vamos tomar a consciência do mundo novo. Não, a gente tem que ter um RH que fala, olha, orienta esse, cobra esse, puxa esse, porque não dá, nós precisamos ter o RH tem um trabalho muito grande que é elevar a maturidade relacional das pessoas. Como diz lá o Netflix tem um conceito que eu gosto muito, que é liberdade com responsabilidade. Então eles têm um manifesto que diz assim, nós não contratamos talentos que gostam de ser tratados como criança. Então, acho que o grande trabalho do RH é dizer, vamos elevar o nível de maturidade para que todo mundo tenha corresponsabilidade para entender que é para a França, entender que é em uma semana, entender que nós precisamos ajudar essa empresa a encontrar os seus resultados. Então, o RH que fica, precisamos dar home office, precisamos dar Coca-Cola, precisamos levar o cachorro para coisa, precisamos horário flexível. Essas questões são muito importantes, sabe? Mas eu acho que é um exercício de autorreflexão do RH. O quanto o que você está fazendo está preparando essa empresa para surfar as ondas de complexidade. O que você está fazendo para melhorar a cultura, para que essa cultura absorva rápido essas competências, os novos negócios. E isso tem muito a ver com a elevação da maturidade das pessoas.
Pois é, Eduardo Carmelo, essa semana mesmo a gente tratou aqui do líder empático, do líder assertivo, tratando justamente disso. Não adianta ser, né, empatia não é uma coisa para ser cobrada, é para a gente só entender mais assertivo. Vamos pro resultado. E uma empresa multinacional, né, da área financeira, Citibank, eu vi uma declaração do seu presidente recentemente, e já raciocinando a pandemia, ele já entendendo dentro da cultura da empresa, a preocupação em ter todo mundo home office, como é que ele faz o trainee incorporar a cultura da empresa, ele já imaginando alguma coisa lá na frente. Então, já repensando isso, peraí, vamos aprender com a pandemia, modernizamos, tem a questão, né, do remoto, mas não dá para ter representantes da empresa sem que tenha profundamente, né, esse entendimento do que é a empresa. Para encerrar, Eduardo Carmelo, conta das suas novidades, conta como é que se encontra você. Você também faz parte do coletivo Net Speakers, eu estou lá também, de gente muito brilhante. Parabéns para vocês que se juntaram, porque vai ser uma maneira acessível de qualquer pessoa individualmente, qualquer organização também ter acesso a treinamentos em todos os temas, com gente que realmente não conseguia viajar pela logística mesmo no Brasil tão grande. Mas agora com a logística da tecnologia, então é possível transferir conhecimento de uma maneira profunda e consistente. Então eu acho que em breve a gente vai explorar um pouquinho mais isso, mas conta individualmente, entusiasmos, você como é que está acessível nesse tempo, cara, de pandemia.
Então, a melhor forma de acessar, eu estou muito no LinkedIn e no Instagram, né? Claro, no Facebook. Então, é @EduardoCarmelo. Se você for por o LinkedIn, lá no, na bio tem uma série de artigos, tem uma série de slides de palestras, porque o nosso propósito é qualificar as empresas, os líderes e as equipes para inovação. Para inovação e geração de proposta singular de valor em ambientes de complexidade. Esse é o nosso expertise. Então, empresas grandes, startups, gestão pública são os nossos clientes. É, sempre tem esse objetivo de traçar uma transformação cultural, uma transformação estratégica, uma transformação digital e capacitar essa liderança para catalisar. Então, se você digitar @EduardoCarmelo, com certeza você vai cair nas redes sociais e com certeza depois você cai no site da Entusiasmos, que é a nossa empresa, nossa boutique de conhecimento, onde lá você também tem uma grande variedade de conhecimentos que estão à disposição, né? A gente faz parte desse movimento, você faz parte desse movimento, que é esse movimento comunitário, esse movimento colaborativo, né? A gente disponibiliza conhecimento para que as pessoas possam pegar, aplicar, modificar e aprender a surfar ondas de mais complexidade.
Eduardo Carmelo, espero que você tenha tempo de acordar cedo outras vezes para bater papo com a gente, voltar aqui para qualquer tema, qualquer lançamento, qualquer oportunidade, assunto que você acha importante compartilhar, é só mandar uma mensagem para a gente, é sempre bom ter o seu papo, a sua conversa, o seu conhecimento, o seu olhar para o mundo, para as organizações aqui no Feliz de Anúncio, seu primeiro programa. Muito obrigado, viu?
Obrigado, parabéns pelo evento, parabéns por tudo, dá um abraço aí, por favor, do Márcio. E nos vemos nas redes. Fiquem bem.
É isso. Tchau. Muito obrigado.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Eu quero aproveitar aqui, já que a gente está neste assunto, aproveitando o Stephen Covey, aquele do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, falando sobre o poder da vontade independente, já que a gente está falando muito de empreendedorismo hoje, de desempenho, de performance, já o Márcio Nami vai falar disso também. Que o Stephen Covey chama de a vontade independente? É a vontade soberana, é quando o dom humano e o que torna realmente possível o gerenciamento pessoal eficaz. Os outros são a autoconsciência, a imaginação e a consciência. A vontade soberana, diz ele, é a capacidade para tomar decisões e fazer escolhas agindo de acordo com elas. É a habilidade para agir, não permitir que determinem suas ações e para levar adiante seus planos desenvolvidos através dos três outros dons. A extensão com que desenvolvemos nossa vontade soberana na vida cotidiana se mede pela nossa integridade pessoal. A integridade é fundamentalmente o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com nossa mente e manter os assumidos com os outros também. É fazer aquilo que dizemos. Trata-se de respeitar a personalidade. A liderança resolve o que é mais importante. O gerenciamento eficaz faz primeiro o que é mais importante. Gerenciar é disciplina, é a vontade de fazer direito. A palavra disciplina vem de discípulo, de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa ou de uma pessoa que representa essa meta. Em outras palavras, se você for um gerenciador eficaz da sua pessoa, e a disciplina já tem que estar dentro. É um produto de sua vontade independente. Você se torna um discípulo, um seguidor de seus próprios valores fundamentais e de sua fonte. E possui a vontade e a integridade para subordinar os sentimentos e humores a seus valores. É isso aí. Sempre tem um papo para você aqui. E aí, eu quero dar um bom dia para todos vocês que estão acompanhando a gente nos chats do YouTube, do Instagram, aqui do Facebook, das várias páginas do Facebook, Marcelo Mantovan, também Marcela Maria da Penha Castro, Lia Souza, Leila Orlandi, Rodrigo Meira, Carlos Alberto Machado. Gostou da minha caneca, né? A caneca Feliz Dia Novo, ó, aqui, ó. Você acaba de cair do céu de quando a gente chegava de manhã. Pois é, um dia, quem sabe, a gente consiga uma logística aí para colocar essa caneca para todo mundo aí tomar esse café com a gente, tomar essa água, porque de manhã é isso mesmo, né? Café, água, Amélia Santos. Mas é isso, vamos seguir em frente aí com o nosso pacote de conteúdos, porque tem muito papo até às 8h30 com você. Vamos lá para frente, Tiago.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aproveitar aqui e olhar para um dos portais, como a gente diz, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma acessada aqui na revista Piauí. Os 300 de Luxemburgo, em paraíso fiscal europeu, brasileiros ou residentes do Brasil, são beneficiários de empresas cujos ativos somam ao menos 723 bilhões de reais. É, tem mais de 300 brasileiros. Luxemburgo é um país pequeno, tem lá 650 mil habitantes, né? Um terço de Campinas, por exemplo. Mas é impressionante o que vai de dinheiro para lá. Vai mais dinheiro para Luxemburgo do que vai para o Japão, por exemplo, do que vai para Alemanha, do que vai para a União Europeia. Sinal de que tem muita gente que foge dos seus países para não pagar impostos, claro, para evitar pagar impostos, para fugir do fisco. Por isso que a gente sempre fica discutindo, o mundo está discutindo como é que vê, como é que faz para essa circulação de dinheiro que sonega imposto. Não quer dizer que todos soneguem impostos, mas enfim, é bem suspeito. Por que será que precisamos de paraíso fiscal? Paraíso fiscal, a gente entende como paraíso um lugar que ninguém te perturba. Paraíso fiscal significa um lugar que ninguém vai perturbar, vai mexer com o seu dinheiro, especialmente taxar o seu dinheiro. Então as grandes fortunas do mundo estão lá. É isso aí, são 5 trilhões de dólares que passam por Luxemburgo. Então, teve uma reportagem muito grande no Le Monde, e é isso que a revista Piauí está publicando hoje. Mas melhor do que não ler nenhum jornal, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você passeia aí pelas notícias e vê o que é mais importante para você e se aprofunda depois, porque a notícia está na palma da sua mão, e aqui você é a notícia. E mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. A gente destaca mais uma para você com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Profissões em tempo de pandemia. O isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 criou um novo padrão de demanda profissional no país em 2020. Das 10 profissões com maior nível de ocupação de trabalho formal no Brasil, apenas uma, alimentador de linhas de produção, entrou no ranking das que ganharam mais vagas com carteira assinada no ano passado. Já as ocupações ligadas ao atendimento presencial da população foram as mais prejudicadas. Profissionais das áreas de transporte e educação estão entre os mais afetados. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, o CNC, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
As profissões mudando, bom ficar de olho aí, ver o que é que você faz. Sempre pensar o futuro, a futurabilidade que eu tanto falo, é isso aí, é como é que você vai. As coisas mudam, você se adapta ao mundo que muda, você tem a capacidade de adaptação, de aprender coisas novas em todas as fases da vida, viu? Você não precisa se aposentar, mesmo que já esteja aposentado, você tem que contribuir, você pode se adaptar, adotar uma nova profissão, um outro jeito de contribuir com a sociedade. E o tema hoje aqui é empreender. E já vamos voltar ao papo. Empreendedor é aquela pessoa que enxerga, promove e aproveita as novas oportunidades nos negócios, se arriscando para colocar em prática seus sonhos, planos e ideias, e também fazendo aquilo que é necessário, aquilo que já oferece demanda e também para problemas. Onde tem um problema, onde tem uma necessidade, pode surgir a criatividade de um empreendedor. É comum pensarmos que o empreendedorismo também está ligado apenas à criação de novos negócios, mas não é bem assim. Profissionais que se destacam em seu trabalho por estarem sempre em busca das melhores e mais inovadoras soluções também podem ser considerados empreendedores, mesmo em empresas já consolidadas. E a pergunta que a gente está fazendo aqui hoje, você é uma pessoa com espírito empreendedor, que cria soluções alternativas nos seus ambientes? Ou você é do tipo que espera um comando ou mesmo um problema aparecer para então agir? Essa é a pergunta que fica no ar enquanto a gente roda a vinheta para trazer o nosso novo convidado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, aqui sempre tem gente falando coisas boas, quem tem o que dizer, de bom, sempre se destaca. E todo mundo tem o que dizer, mas a gente precisa filtrar. Eu sou ligado à mídia interior, essa que você filtra, você escolhe, ó, isso sim, isso não. E isso que a gente tenta fazer aqui também nessa curadoria. Trazendo para você agora ele que é mestre em administração, economista, criador do método Mega Estratégia, professor de pós-graduação nas áreas de economia, administração e cooperativismo. Ele tem uma forte atuação no cooperativismo. Foi aí que eu conheci o consultor Márcio Nami, autor de vários livros e e-books como Meta Cooperar e Ciclos do Poder Empreendedor. Os Ciclos do Poder Empreendedor foi lançado em Portugal pela editora Chiado, está lá, e no Brasil também. Prazer ter você aqui, Márcio Nami, bom dia.
Tudo bem, Irineu, bom dia. Te agradeço aí mais uma vez o convite, a equipe toda aí do Feliz Dia Novo. Deixo um abraço especial para o Carmelo, é uma honra dividir o espaço com ele. E acrescento uma coisa, esses últimos anos, esses últimos meses aí, o pessoal aprendeu a surfar em tsunami, amigo, que não é muito fácil... O que é bastante desafiador, e para todos nós que somos empreendedores, esse é o momento da grande virada e da nova percepção. Mas, mais uma vez, te agradeço aí o convite e essa participação.
Falou bem, hein? Foi um tsunami para a cabeça de todo mundo, para o pequeno, para o grande, para o estruturado, para o consciente, para o intelectual, enfim, para quem faz negócios pequenos, para o micro, para o médio, para o grande. Olha só que tsunami. Teve até aquela metáfora que muita gente usou, até para diferenciar as pessoas e as condições também, né? O mar é o mesmo, o tsunami foi o mesmo, mas cada um tem uma embarcação diferente e cada um sofreu mais ou menos, mas todos sofreram. Você, que é ligado ao cooperativismo, não é nem esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que eu queria, eu vendo que você lançou o livro Ciclos do Poder Empreendedor, isso é um assunto muito em voga, até porque a gente sabe a importância do empreendedorismo, como está na alma do brasileiro também, e como a gente tem que reforçar isso através de outros métodos e técnicas, como você faz, né, nas suas aulas, nas suas consultorias. Fala pra gente, quais são esses ciclos? Para a gente já direto ao ponto, quais são esses ciclos do poder empreendedor?
É bacana você falar aí direto ao ponto, que é exatamente a filosofia do time aqui da Ponto C, a consultoria que eu tenho a honra de dirigir há mais de 10 anos. E funciona mais ou menos assim. Nós detectamos ao longo de 10 anos de pesquisa, de observação, de empreendedores de diferentes níveis, que todo empreendedor ele tem um ponto em comum, que é a paixão. Ninguém consegue empreender se não for um apaixonado. Todos os empreendedores são apaixonados. E, curiosamente, o maior calcanhar de Aquiles do empreendedor é a paixão. Se você que está me assistindo ou que vai assistir depois dos compartilhamentos duvida disso, se você se apaixonou alguma vez e por qualquer pessoa, por qualquer situação, por qualquer cenário, você vai perceber assim, você olhou alguma coisa só sob um ângulo, você não olhou sob todos os ângulos. Então, esse é o grande desafio do empreendedor. E como é que nasceram os ciclos? Os ciclos nasceram desse olhar devagarinho, dessa oportunidade que as pessoas precisam ter de entender assim, por mais apaixonado que eu seja, por mais empolgado que eu seja com determinada situação, eu preciso ter um olhar um pouco mais distante, um pouco mais crítico. Então, em resumo, existe um tripé, um olhar interno, um olhar para o seu CNPJ, para a sua ideia, para o seu empreendimento e um olhar para o mercado. Quando você consegue depurar, separar, olhar isso com bastante cuidado, não de uma forma cartesiana, porque a paixão tem que permear isso tudo sempre, mas de uma forma um pouco mais tranquila, aí você começa a sistematizar, você começa a organizar os seus ciclos de empreendimento e com isso gerar resultados. Por quê? Como o Carmelo citou anteriormente da questão das corporações. Os CNPJs são importantíssimos, mas às vezes nós esquecemos que o CNPJ nada mais é do que uma composição de CPFs. Não existem empresas sem pessoas. E quanto mais harmônico for esse empreendimento, quanto mais homogêneo, independente de 10 pessoas, 20 pessoas, 500, 1.000 pessoas, quanto mais houver essa harmonia, melhor é potencializado potencializada a mentalidade empreendedora. Esse foi o início, a criação e o desafio que levou aos ciclos.
Ô Márcio Nami, a gente vê no Brasil o número de empresas muito grande, muita gente empreende todo ano, muita empresa é aberta todo ano e muita empresa fecha antes do seu primeiro ano, antes do segundo ano. O que é que está faltando para esse empreendedor que começa, vai com tudo, com entusiasmo, com essa paixão até inicial, mas de repente ele brocha ali na frente e para tudo?
Na verdade é assim, né? Eu imagino, usando uma metáfora aqui bem levinha, o empreendedor é como se fosse... Imagina que você, sábado à noite, vai sair para uma festa. Acabou o isolamento social, você vai para a sua primeira festa depois de muito tempo. Quando você chega na frente do espelho, já existe um determinado ângulo, você está acostumado a se olhar. E o ser humano, ele é especialista em autossabotagem, ou seja, se eu acho que meu lado direito é o melhor, que meu cabelo, se fosse o caso, né, que meu cabelo fica melhor ou fica pior, eu vou me olhar por aquele ângulo. E eu vou, em detrimento disso, eu vou parar de me olhar sobre os outros ângulos possíveis. No empreendedorismo acontece exatamente a mesma coisa. Eu vejo todos os fatores positivos, tudo que pode dar certo, o otimismo, faço apresentações e simulações das minhas ideias para as pessoas que eu considero mais importantes e mais caras para mim, ou seja, eu não estou em busca de validação, eu estou em busca de elogio. E aí, quando eu vou para o mercado, que é a terceira fase do ciclo, quando eu chego no mercado, o mercado vai e bate o martelo. Fala assim, eu não quero essa solução, isso não faz sentido, isso não funciona. Então, se o empreendedor der um passo anterior, ou seja, analisar sobre vários ângulos, essa estatística ela diminui. Essa realidade ela começa a se modificar. É mais ou menos essa linha de raciocínio que pode ser uma inflexão na vida dos novos empreendedores, até porque todos nós somos empreendedores, sem exceção.
Você aqui no livro Ciclos do Poder Empreendedor, que você acabou de lançar, fala de fatos e significados. Como é isso? Fatos e significados. Como é que você elabora isso para facilitar para nós todos empreendedores?
Tem uma música do Paralamas, né, que eu vou parafrasear aqui, que dizia assim... Quando o ser humano olha para a sereia, né? Quando ele está saciado, ele vê a bela mulher. Quando ele não está saciado, ele vê o rabo de peixe. O fato e significado, ele tem exatamente essa proporção. Ou seja, o que significa para mim, e foi citado isso por vocês aí de uma maneira bem bacana, é assim, às vezes eu esqueço que o protagonismo é do cliente. Às vezes eu esqueço de colocar o olhar do cliente dentro daquela ideia, daquele produto, daquele serviço. Aí eu pego uma coisa que é um fato para mim, mas eu não entendo o significado que é atribuído daquilo para outras pessoas. Com isso, com esse gap, é que acontecem as quebras, as falências, as dificuldades, os estoques que não conseguem girar. Ou seja, quando eu alinho o que é um fato ao que aquilo significa para as pessoas, eu começo a ter um diferencial competitivo. Se você quiser um exemplo prático, um exemplo vivo, quem sabe trabalhar muito bem fato e significado é a indústria do luxo, dos produtos ditos de alto valor agregado. Por quê? Porque ele consegue pegar uma simples caneta, um bloco, uma mochila, uma pasta, um carro e transformar aquilo no objeto do desejo. Ele consegue catalisar exatamente o que significa aquele produto para o seu cliente ou para o seu futuro cliente. Só que uma coisa que poucas pessoas percebem é que isso pode ser replicado para qualquer tipo de produto ou serviço, desde que você tenha um olhar dedicado e que você conheça, usando aí um termo do teu mundo, né? Conheça a tua audiência, conheça teu cliente, conheça o que pode ser feito para dar a ele o real significado daquelas ações.
Pois é, do ponto de vista de mercado, né, Márcio, a gente tem basicamente duas frentes para o empreendedor observar, então, né? Atender desejo. No momento quando se atende desejo, o preço desaparece, porque é um desejo, já tem um valor na aquisição daquilo, e atender necessidade, aí já tem que juntar a qualidade e essa demanda, a necessidade. E a outra, a forma do cara empreender é dentro dessa organização, como a gente chamou antes, e ele aprimorar, inovar antes que alguém venha e traga a inovação que a empresa dele não oferece. Então, o empreendedor, além dele fazer o novo, além dele criar, além de abrir frentes, ele tem que preservar. E isso envolve uma área que nós não estamos falando hoje aqui, mas você que é economista também, aliás, amanhã vou tratar desse tema de um jeito mais profundo, que vai estar presente aqui o Gustavo Cerbasi, que você conhece muito bem, mas você como economista também trata muito da questão comportamental em relação à economia. E o empreendedor, ele lida com a questão das finanças, ele lida com o caixa. E a questão do comportamental também faz com que ele passe por cima de uma gestão financeira eficiente. Fala um pouco disso, porque a gestão financeira é o que atrapalha muitas empresas, muitos empreendedores, justamente nessa plataforma de voo, né, de saída.
É interessante pensar assim, quem olha a economia no primeiro plano, pensa até que ela é uma ciência exata, que ela é uma matemática pura. Quando não, ela é profundamente social e a área específica que eu te confesso, falando de paixão, né, que eu amo atuar, é a economia comportamental. Por quê? O ser humano, as pessoas não são racionais na hora de gastar dinheiro, não tomam suas decisões de forma matemática, muito pelo contrário. O componente emoção, ele é muito forte. E aí entra o benefício e as características da economia comportamental, que mostra como é que a nossa cabeça funciona na hora de tomar uma decisão. Então, vai muito além, Irineu, de controlar o fluxo de caixa. É entender como é que está a sua emoção naquele determinado momento e o que eu faço com aquele dinheiro que eu tenho disponível de forma real ou de forma virtual, eu estou falando das linhas, dos empréstimos, do cheque especial e por aí vai, na hora de tomar minha decisão financeira. Se você não acredita muito no que eu estou falando, pensa assim, a última vez que você saiu para fazer alguma compra, por exemplo, eu vou sair de casa e vou comprar uma camisa porque amanhã eu vou no programa do Irineu, eu estou bastante empolgado com isso. Vou dar um passeio no shopping. Quando eu chego no shopping, eu compro um par de meias, eu tomo um sorvete, eu almoço, eu vejo um par de sapatos interessante e finalmente, lá quando está quase fechando o shopping, eu falo, peraí, eu tenho que comprar a camisa para o programa do Irineu. Aí você fala assim, Márcio, mas você comprou sorvete, você comprou um par de meias, você comprou um sapato? Não. Ali eu comprei ansiedade, curiosidade, satisfação, autoaceitação e aí sim, eu fui lá e comprei a camisa para participar do programa do Toledo. Todas essas outras compras, elas têm um componente emocional muito forte que a economia comportamental não só explica, como sistematiza para que você possa tomar, do lado do consumidor, as melhores decisões de consumo e do lado do empreendedor e empresário, os gatilhos necessários para conseguir prospectar e prosperar num mercado tão desafiador. Traduzindo do muito que está sendo dito hoje, é dizer assim, é uma inovação sobre a ótica intelectual na hora de vender, na hora de gerar negócio, na hora de gerar resultados, na hora de potencializar o perfil das pessoas.
Interessante que você deu ao seu livro o título Ciclo do Poder Empreendedor, porque empreender é um poder. E aí, para a gente ir fechando aí o nosso papo, eu queria que você contasse sobre o livro, onde é que encontra o livro, para quem é dirigido esse livro, Ciclo do Poder Empreendedor, e que contribuição ele traz para esse ambiente de empreendedorismo tão vivo que a gente tem hoje no país?
Empreendedorismo ele foi pensado para todas as pessoas, de todas as formas, de todos os perfis, de todos os poderes aquisitivos. Então, eu levanto a bandeira, eu acredito que todos nós somos empreendedores. Mas na hora da montagem do ciclo, teve um desafio. Ele tinha que ser rápido, eficiente, interativo e provocador. Por isso que ele é um livro curtinho, com muitos insights, com muitas provocações, e foi pensado para os empreendedores de pequeno, médio, grande porte, para aquela pessoa que está começando a empreender. Foi uma iniciativa tão feliz que ela foi abraçada pela Chiado, foi lançado em Portugal, está disponível lá na editora Chiado em Portugal, aqui no Brasil, na Livraria Cultura. Ele tem disponível tanto na loja física quanto na loja virtual. E ele é um provocador de desafios. É um livro de meia hora, uma hora, você consegue pegar os conceitos. E ele te ajuda a sistematizar a sua mentalidade empreendedora. Ele é embora seja um livro bastante objetivo, como tudo que é feito aqui pelo time da Ponto C, ele te mostra um caminho muito interessante para potencializar, às vezes, aquele desejo que está represado a longo tempo de empreender e te dá uma mensagem final muito importante. Todos nós somos empreendedores e, com isso, você vai para o seu caminho de sucesso e prosperidade.
É isso aí. Eu, Márcio, quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente tratou bastante aqui com o Carmelo como é que a consultoria dele está atuando nessa pandemia. A Ponto C também flexibilizou total. Vocês também estão trabalhando online com seus clientes. Como é que você está atendendo todas as pessoas que procuram a Ponto C? Onde é que está o foco da Ponto C hoje?
A Ponto C, nós nascemos com aquela proposta de transformação direto ao ponto. Tanto que há uns 3, 4 anos atrás, nós lançamos o SAFE, Sistema de Atendimento e Formação Estruturado, que já vem atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte, com plataforma de ensino e provocação. Nós somos grandes provocadores digitais, e também em todas as redes, em todos os caminhos aí virtuais, já com uma certa tradição, e foi potencializado, claro, nesse período de pandemia. Nossa missão básica é a transformação direto ao ponto. E quem quiser conhecer um pouco mais, que nos dê a honra de conhecer o trabalho da Ponto C, estamos em todas as redes. Em particular, especificamente, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Márcio Nani, LinkedIn, Insta e demais redes. E vamos seguindo cada vez mais com muito sucesso e muita prosperidade para você que é um empreendedor. Só falta, às vezes, tomar consciência disso.
É, aqui a gente teve a participação do Márcio Nami, um carioca que veio para São Paulo. Você vê, ele fala, nem parece mais carioca. Você já paulistou.
Cidadão você do já, mundo, cidadão do mundo.
Você só está com o chiado na editora de Portugal, porque aquele chiado normal, simpático, não, charmoso, não, do carioca, você já paulistou o seu jeito de falar, hein? São 10 anos de São Paulo já?
Na verdade, são 7 anos de São Paulo, mas que modificaram profundamente a minha vida. Eu tenho um grande carinho por essa terra, sem esquecer minha terra de origem, mas como todo bom brasileiro, a gente tem que ser resiliente e empreendedor, e essa terra me acolheu de uma forma absolutamente maravilhosa.
Bom, um grande abraço para você, espero encontrar outras vezes, e aqui essa janela está aberta para você também, sempre que você tiver novidade, puder contribuir aqui com o seu conhecimento sobre os outros temas que você trabalha vários, mas para a gente realmente contribuir para quem está começando o dia, ter assunto importante para tratar, pensar alguma coisa boa para empreender, começar a empreender logo pela manhã, ficar com a mentalidade empreendedora logo cedo, porque é assim que o dia vai ter resultado, certo? Um bom dia para você e obrigado, Márcio.
Para todos nós, sucesso, prosperidade a todos vocês e até muito breve. Obrigado.
Até já.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui sempre a presença de quem tem o que dizer, sempre pedindo para você. Você tem todas as formas de ouvir. Aqui está um programa de rádio, está ao vivo também, a podcast sendo gravado ao vivo. Daqui a pouco está em todas as plataformas de podcast, na Alexa, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É muito bom ter você, é muito bom saber que você também contribui para a gente formar essa nova audiência positiva pelas manhãs, em contraponto ao noticiário tóxico, porque você tem acesso às notícias aí, e pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente, por isso, passeia pelos portais para saber o que é que está acontecendo lá fora, para a gente ler o mundo junto. Vamos dar uma olhadinha aqui no Jornal do Brasil hoje. A gente vai passeando pelos jornais de todo o Brasil para ver o que é que dizem aqui no Jornal do Brasil. Temos como destaque análise, relação entre Brasil e Estados Unidos será construída entre diálogos e pressões. Ó, Estados Unidos é Estados Unidos, independente de ser Trump ou Biden. Então, os interesses são os mesmos. Por exemplo, 5G. A pressão dos Estados Unidos é para que o Brasil não faça nenhum tipo de acordo com a China, porque existem outros interesses. E como diz a diplomacia de todos os países, entre países não tem amizade, não tem ideologia. Entre países tem interesses. Aquilo que é importante para o Brasil é importante para o Brasil, tem que ser defendido pelas nossas autoridades. Por quê? Do lado de lá, Estados Unidos, seja Biden, seja Trump, China, seja lá quem for. Não, China não vai ter alternativa, tão logo seja o Xi Jinping. Enfim, eles vão defender o interesse deles, e é desse jogo que a gente faz a nossa soberania. Outro assunto aqui do Jornal do Brasil, TSE rejeita a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por suposto disparo de mensagem nas eleições. Isso aí também é assunto requentado, já foi segundo ano, está tudo tranquilo. O presidente está tendo a chance agora que tem o presidente do Senado, tem o presidente da Câmara, de realmente colocar uma pauta propositiva. Para falar nisso, tem aqui o Guedes dizendo: Guedes quer ajuste para ter 20 bi bancar nova rodada do auxílio emergencial. Essa é uma pauta importante, não vai dar para fugir, vai diminuir o valor. Vamos ver como é que fica isso, ao mesmo tempo ter a preocupação fiscal. Senado dos Estados Unidos considera impeachment de Trump constitucional, então, se ele for condenado, não pode ser eleito novamente, não pode concorrer novamente. E para fechar aqui, o portal TSE rejeita a cassação. Bom, isso aqui eu já disse, né? É isso aí, agora você pode ler onde você quiser a notícia mais importante para você e se aprofundar naquilo que vale a pena. E não esqueça que o maior especialista em você só pode ser você mesmo. O maior especialista na sua área, na sua profissão, tem que ser você. O maior especialista na sua organização tem que ser você. Vamos para mais um destaque aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Descobrir que existe vida inteligente além do nosso planeta poderia ser o evento mais transformador da história da humanidade. Mas, e se os cientistas escolhessem coletivamente ignorar as evidências que sugerem que isso já aconteceu? É o que afirma, em novo livro, um astrônomo renomado. Ele foi o professor de astronomia com mais anos de serviço em Harvard, publicou centenas de artigos inovadores e colaborou com grandes nomes como o falecido Stephen Hawking. Ele se baseia na observação feita por astrônomos em outubro de 2017 de um objeto se movendo tão rápido que só poderia ter vindo de outra estrela. Não parecia ser uma rocha comum, porque depois de se lançar ao redor do Sol, acelerou e se desviou da trajetória esperada, impulsionada por uma força misteriosa. O objeto viajante também tremia de maneira estranha e era excepcionalmente luminoso, o que possivelmente sugere que era feito de metal brilhante. Por outro lado, a tese de Loeb o colocou em uma posição questionável com seus colegas astrônomos. O astrofísico Ethan Segal se referiu a ele como um cientista que já foi respeitado, que ao não conseguir convencer seus colegas, passou a agradar o público. Loeb, por sua vez, protesta contra uma cultura da intimidação na academia que pune aqueles que questionam a ortodoxia, assim como Galileu foi punido quando propôs que a Terra não era o centro do universo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Esse Loeb Lab está promovendo um novo ramo da astronomia, arqueologia espacial. É, para pesquisar sinais biológicos e tecnológicos de vida extraterrestre. Se encontrarmos evidências e tecnologias que demoraram 1 milhão de anos para serem desenvolvidas, então poderemos obter um atalho para essas tecnologias e poderemos utilizá-las na Terra, diz ele. Loeb passou sua infância em uma fazenda israelense, lendo sobre filosofia e refletindo sobre as grandes questões da vida. E quem de nós, fala a verdade, nunca olhou para o céu e falou: é impossível a gente estar sozinho, né? Tantos livros, tanta investigação. Só estrelas, nós temos aí 100 bilhões de estrelas, mais 200 bilhões de galáxias. Não é possível que esse planetica, essa nós aqui, ela seja a única com vida. Essa é a grande investigação do cientista. Quando a gente fala, especula, tudo bem, está dentro do nosso pensar. Agora, quando é um cientista de Harvard falando, realmente provoca. E aí, você acredita? Você acha que a gente está sozinho? Pois é, pensa aí. Se bem que às vezes tem gente que acha que tem extraterrestre andando entre a gente. É, tem gente, tem ETs do nosso lado. Será que alguém aqui perto de você veio de outra galáxia? E você aí que está nos ouvindo, não importa de que galáxia você é, de que lugar do mundo você é. Aliás, a gente está em vários países do mundo graças à internet. O nosso bom dia, good morning, buenos dias, ohayo, bonjour, seja lá onde você estiver, que horas do dia que é agora para você aí. Você que também está com a gente ouvindo aqui pelo podcast. A gente está todo dia ao vivo a partir das 7h30, depois distribuído em todas as plataformas, pedindo para você, buscando aqueles nossos velhos e bons ouvintes dessa nossa história do rádio, que talvez através da internet não chegaram até a gente, por isso que a gente pede compartilha aí. Mas vamos encerrar, vamos ver quem é que tem amanhã. Amanhã tem um convidado muito, muito, muito especial aqui. Amanhã nós vamos falar de dinheiro, falar de planejamento financeiro, vamos falar também de economia, né, de comportamental, com o feríssimo, né? Mas vou deixar para a Roberta dar o recado aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É sempre muito bom essa conversa nutritiva, não é? Aqui a gente não joga a conversa fora, joga a conversa dentro. Você que não pegou o programa inteiro, não tem problema. Ouça ou veja a hora que você quiser, na sua plataforma preferida. Quer saber a programação de amanhã? Primeiro, lembrando que sexta-feira tem Bob Floriano, um dos celebrados locutores da lendária Rádio Cidade, autor do livro Quem Fala Bem, Vende Mais. E também a Carla Brandão, autora de Doe Coragem, manual divertido de viver o agora. E amanhã, um convidado muito especial, um dos grandes colaboradores de primeira hora do primeiro programa, desde 2004, Gustavo Cerbasi, entre vários livros lançados, podemos citar os dois primeiros best-sellers, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, e o best-seller que também virou sucesso no cinema nacional, em dois filmes, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Nosso papo vai girar em cima de alguns grandes temas em torno de dinheiro e prosperidade. Quais são os ganhos possíveis com o planejamento financeiro? Por que hoje tanto se fala em educação financeira e mesmo assim os brasileiros continuam em condição insustentável? O que é preciso para começar a investir bem e não cair em armadilhas? Você vai lucrar muito se estiver aqui amanhã com a gente, às 7h30, ao vivo, inclusive no chat, fazendo perguntas. Bye, bye, até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Para então o seu tempo amanhã, 7h30, aqui com Gustavo Cerbasi, muito assunto importante. E, para encerrar aqui, eu quero aproveitar uma crônica do Fabrício Carpinejar. Não existe dia ruim. Não existe dia ruim, sempre há a chance do dia ser feliz, mesmo que seja tarde, mesmo que seja de madrugada, uma gentileza salva o dia, um bife milanesa salva o dia, uma gola branca e engomada salva o dia, uma emoção involuntária salva o dia. Nunca o dia está inteiramente perdido. Não devemos acreditar que uma tristeza chama a outra, que se algo acontece de errado, tudo então vai dar errado. Lady Murphy não foi aprovada pela Câmara dos Deputados, viu? Confio no improviso, na casualidade, no movimento das cortinas na janela. Até o último minuto antes da meia-noite você pode resgatar o contentamento. É uma gargalhada do filho diante da papinha, transformando a cadeira num imenso prato. É algum amigo telefonando para confessar saudade? É sua mulher procurando beijar a orelha, mandando sinais de seu desejo? É o barulho da chuva na calha? É o estardalhaço do sol na varanda? É encontrar, iniciando na TV, um filme que adora e já assistiu 5 vezes. É oferecer colo ao seu gato. É planejar uma viagem de férias. É terminar um livro que abandonou pela metade. É ouvir sua coleção de LPs da adolescência. É comprar uma calça jeans em promoção. É adormecer no sofá e receber a coberta silenciosa de sua companhia. É a possibilidade feminina de passar um batom e pintar as unhas. É possibilidade masculina de devolver a bola quando ela sobe a cerca num jogo de crianças. A felicidade é pobre. A felicidade precisa de apenas um abraço bem feito. Sigo esperançoso. Não coleciono tragédias. Sofro e apago. Sofro e mudo de assunto. Abro espaço para palavras novas, para lembranças novas. Vejo o esforço da abelha tentando sair do vidro e não sou melhor do que ela. Vejo o esforço da formiga carregando uma casca de laranja e não sou melhor do que ela. Viver é esforço e nos traz a paz de sonhar. Querer não fazer nada é que cansa. Não existe dia que não ganhe conserto. Não existe dia morto, dia todo inútil. Não desista, não desista da alegria somente porque ela se atrasou. Pode ter recebido esporro do chefe, ainda assim a hora está aberta. Comer um picolé de limão é capaz de restituir sua infância. Não encerre o expediente com o escuro do céu. Pode não ter grana para pagar as contas e ter que escolher o que é menos importante para adiar. Ainda assim, é possível se divertir com o cachorro carregando seu chinelo para o quarto. Quando acordo com o pé esquerdo, sou canhoto. Não existe dia derrotado. Eu sou Irineu Toledo, com a Roberta, com o Tiago, com o Ulisses, com o Davi Aguiar, com o Isidro. Esperamos você aqui amanhã às 7:30 da manhã. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E se puder, compartilhe aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.